constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim acompanhando de olho no mercado, nas negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para a soja, 6, 7 pontos de baixa, devolvendo parte das altas registradas ontem. Ontem o mercado trabalhou bem, com altas de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Hoje devolveu aí uma parte dessa alta. Na verdade, a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado e o que está justificando essa movimentação por lá, principalmente essa mudança, né, de humor de um dia para outro e, obviamente, saber qual é a tendência para os preços. Por isso, a gente convidou o Mário Mariano, da Novo Rumo Corretora, para nos ajudar nessa análise. O Mário, que já está aqui comigo no telão, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado parecia que ia engrenar um movimento de alta ontem, subiu bem, mais de 20 pontos. Hoje, devolveu um pouquinho, Mário. O que aconteceu?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, amigos do campo. O motivo principal hoje é uma correção técnica da excessiva alta vista no dia de ontem, por conta desta ambição de aumento de preços na Bolsa de Chicago por fatores de demanda e também fatores climáticos. Eu vou começar pela demanda, indicando que o relatório de exportações de inspeções nos Estados Unidos, divulgados ontem, somou 1 milhão 160 mil toneladas. É um acréscimo significativo diante das quase 600 da semana anterior. Então, quase o dobro de registros de exportação. Isso significa uma demanda onde, na ausência de chineses, os americanos estão continuando a vender seus estoques, quando a expectativa era de uma redução significativa de vendas à exportação. Esse aumento, portanto, foi um ponto positivo para o crescimento de preços ontem. Segundo motivo, pautado com força para a alta de 26, 25 centavos ontem, fora a consideração da colheita. No final do dia, o Departamento de Agricultura americano indicou que a evolução para a soja fora de 6%, e somando 38% atualmente, que é mais ou menos o mesmo patamar do ano passado. Mas para quem estava colhendo em torno de 10, 11, 12% semanalmente, é um número reduzido, tímido. E a timidez também está acontecendo na colheita de milho. 39% colheu, com um aumento de 5%. Muito embora eu não destacaria tamanha timidez para milho, porque no ano passado eram 22% colhido nessa época do ano. Mas a confirmação de uma perspectiva de retração nos trabalhos de campo nos Estados Unidos se dá por questões climáticas. Na semana passada já havia indicações de que o clima seria bastante perigoso e se confirmou. Dakota do Norte é um exemplo que se vê fotos e constatações diárias de que as nevascas elas estão atrapalhando a colheita já nos últimos 10 dias, né? Podendo reduzir até 4,5 bushels por acre no rendimento da soja, em torno de 3 até 4 bushels para milho. Essas nevascas, segundo constatações de produtores locais, indicariam que 60 dias de antecedência estão chegando essas nevascas, coisa que não estava previsto no calendário climático para a colheita de grãos. Iowa também tem sido uma parte do cinturão de grãos e registrou essa retração de trabalho no campo com as nevascas. Não muito distante de Minnesota e Nebraska, que são estados importantes, também tem sofrido com a redução de trabalho nos campos. Então, a colheita reduzida para a soja também foi um fator de preocupação, fazendo com que os compradores iniciassem um processo de compra mais veloz. Quem estava vendido na bolsa também procura um processo de liquidação, reduzindo seu risco para os próximos dias, pois, afinal de contas, não tem ainda uma previsão climática favorável para o trabalho dos campos nos próximos 6 a 7 dias. Alexander.
Diante desse cenário que você traçou aí, o movimento de hoje foi mais de correção, mas a tendência de alta continua na sua visão, na sua expectativa, Mário?
Sim, minha expectativa, inclusive, não só pela leitura fundamentada do que falamos até o momento, como também diante do mercado técnico na Bolsa de Chicago, indicando aí uma correção que poderá atingir até 9 dólares e 10 o bushel. Os trabalhos de campo associados ao fundamento e também as variáveis financeiras acabam induzindo essa expectativa, na minha avaliação, para um curto prazo de até 9 dólares e 10 por bushel, com base o primeiro vencimento em novembro. Eu vou acrescentar um pouco aqui também que não apenas clima e demanda, e também o desenvolvimento fraco das exportações, indicaram uma tendência de alta. Eu quero salientar também que as compras chinesas recentemente, somadas no mês passado, em setembro, acima de 8 milhões de dólares, foi maior do que o mercado esperava. Mas também teve um outro fator fundamentado para uma melhora de preços na Bolsa de Chicago. O esmagamento nos Estados Unidos, ele é o maior, é o recorde para o mês de setembro. Esmagaram 4 milhões 370 mil toneladas. Já no mês de agosto, com 4 milhões e 300 mil, já era o recorde, foi confirmado. Essa confirmação de esmagamento por indústrias americanas significa a escassez de oferta de farelo ou uma demanda por farelo mais rapidamente para destinos, talvez até asiáticos. Isso mostra, portanto, que demanda com os registros para exportação divulgado ontem, o dobro da semana passada, esmagamento e a condição climática americana tem sido, na minha avaliação, um fator preponderante para melhora de preços, buscando até 9 dólares e 10 por bushel o vencimento em novembro, Alexander.
Muito bem. Vamos então detalhar esses pontos que você chamou a atenção de fundamentos aí, Mário. Questão do atraso da colheita em função do clima lá nos Estados Unidos. Você citou aí de perdas já sendo computadas ou consolidadas lá na Dakota do Norte, né? De 4 a 4 bushels e meio aí de perda, no caso lá da Dakota. Mas nessa primeira avaliação, é uma perda significativa para a produção ou, por enquanto, é só um atraso de colheita que está acontecendo, Mário?
Vamos pontuar melhor esse meu esclarecimento, que talvez tenha saído um pouco do raciocínio, onde a possibilidade de perda entre 4 e 4,5 bushels por acre na região de Dakota, ela se confirmará a partir do momento em que o agrônomo consiga entrar, ou o produtor, a sua colheita, e avaliar, de fato, o prejuízo que aconteceu neste período de nevascas.
Por enquanto, é uma estimativa, então.
Por enquanto, há uma estimativa onde a região estaria avaliando esse número. Pode aumentar, como pode diminuir. Uhum. Avaliação para milho em torno de 3 até 4 bushels, para soja de 4 a 4,5. Vai depender muito. Isso, inclusive, é regional, Alexander. Não é um estado que está tendo uma retração. Mas, a continuar o atraso nos trabalhos de campo e as nevascas dando sequência, é certo que esse preço poderá se firmar a nível estadual e, por consequência, a nível nacional. Portanto, sem saber se de fato essas perdas se consolidarão no curto ou médio prazo, o exportador vai fazer o hedge de compra, o vendedor já começa a se retrair porque não tem mais interesse nesses preços, porque não sabe qual o tamanho da sua produção. Quem está vendendo, especulando, começa a comprar com medo que o preço suba, acaba criando esta onda de compras, atingindo os valores que você viu ontem de 25, 26 centavos de alta. Portanto, há uma onda nesse momento de preocupações sobre o tamanho da colheita que será dada, segundo o relatório USDA do mês de outubro, indicando 126, 127 milhões de toneladas, diminuindo esse rendimento, provavelmente a produção será menor e esses preços tendem a compensar, e é isso que nós estamos vendo. O mercado futuro, ele anda na frente compensando os riscos climáticos e oferta e demanda que porventura acontecerá. E este fato está mais presente nesses últimos 2 dias do que nós vimos há um tempo atrás, Alexandre.
Muito bem. Você lembrou também da demanda de exportação, demanda forte, mais da metade quando a gente compara com os dados da semana anterior. E dentro desse número, Mário, ontem como boato e hoje como confirmação de que teriam sido negociados outros dois navios, dois cargos, enfim, para a China. Qual é o impacto disso? Como é que a gente deve analisar? Dois cargos é muito, é pouco para o atual cenário, atual circunstância? É o início de uma retomada das compras ou não dá para bater o martelo em relação a isso?
Eu diria que dois cargos nos Estados Unidos, o único impacto que tem na notícia é por ser uma demanda chinesa. 120 mil toneladas não é grande coisa. Brasileiros e argentinos têm constantemente buscado também alguma compra naquele país e não tem sido tão impactante. Entretanto, é bom ficarmos atentos nessa avaliação de demanda, pois há aqui uma avaliação que eu acho interessante citar para você. A Confederação Nacional da Agricultura, na sua estimativa divulgada semana passada, diz que a sua previsão é de que os chineses voltarão à compra nos Estados Unidos entre 15 e 20 milhões de toneladas nesse último trimestre de 2018. Se verdadeiro ou falso, eu estou citando a fonte, porque ela está pública. De fato, a demanda chinesa poderá acontecer, e não só nos Estados Unidos, como vem acontecendo no Brasil. Semana passada vendemos dois navios também para eles, para embarque no mês de novembro. Isso mostra que eles estão diariamente buscando alternativas de fontes. Essas fontes, diga-se de passagem, brasileiros, com a reação, com a valorização do real, houve um encarecimento do nosso produto para os chineses. Isto está impactando imediatamente também na bolsa de farelo de Dailan na China. O farelo, desde o mês de setembro, vem subindo rapidamente. Já soma-se 15% a 16% de alta, que não é somente o fator de alta de farelo visto nos Estados Unidos, assim como eu citei o esmagamento deles por conta de demanda, mas também, principalmente, porque o produto brasileiro está ficando mais caro e chegando mais caro na China só pelo fator de valorização do real. Isso posto faz com que as indústrias de ração paguem mais caro pelo farelo, que vende mais caro para o suíno e que vende o suíno mais caro para o consumidor final. E é onde eu queria chegar. O consumidor final chinês da classe média está consumindo mais carne suína. Portanto, está havendo uma cadeia de demanda por produtos mais caros. Provavelmente, e agora tentando responder a sua pergunta inicial, é provável que a demanda chinesa venha a começar a acontecer mais rapidamente, porque será que só nós aqui no Brasil, será que apenas alguns outros participantes do mercado global acredita que não há mais disponibilidade de soja barato o suficiente para os chineses comprar, que não nos Estados Unidos? De repente, essa resposta pode ser dada por novas compras efetivas dos chineses nos Estados Unidos e que possa alavancar os preços na bolsa. Não estou especulando que haverá essa demanda no curto prazo. Estou apenas avaliando a sua pergunta. Portanto, penso que, devido ao encarecimento, farelo, soja, matéria-prima, chegando nos chineses ou na China de origem brasileira, poderá abrir uma nova porta para compras nos Estados Unidos, Alexander.
Quer dizer, dois cargos no primeiro momento não é nada, não mudaria nenhum cenário. No entanto, se houver continuidade dessa demanda, daí sim a gente tem que reavaliar o cenário, é isso?
É assim que eu entendo. Também vejo que não só pela oferta e demanda, mas alguns mercados estão ajudando a empurrar essa tendência para preços maiores, como, por exemplo, petróleo, né? Também, na semana passada, os Estados Unidos indicou que, a partir de 2019, haverá um aumento de etanol na mistura de combustíveis nos Estados Unidos. Isso vai acabar empurrando também o mercado de óleos, né? O óleo pode continuar tendo uma procura para mistura, não só no Brasil, que vai aumentar, mas também na Europa, assim como nos Estados Unidos. Então, estou vendo que, de um modo geral, o petróleo também tem sido, através dos mercados de energia, aquele que está empurrando o óleo de soja para cima, que gera uma demanda por matéria-prima que faz procurar um maior preço na Bolsa dos Estados Unidos. Esse também é um dos fatores eu considero como autista na Bolsa de Chicago, Alexandre.
Agora, uma volta da China às compras nos Estados Unidos, ela poderia impactar no número de exportação americana, que no último relatório foi divulgado em 56 milhões, ou meio que esse relatório já tem computado aí uma possível demanda chinesa já nesse número de 56 milhões, Mário?
Não, novas vendas para chineses não estão inseridas neste valor que você acabou de citar. O que temos nesse momento é uma previsão onde o Departamento de Agricultura americano previu no período de 17 e 18 que haveriam novas exportações somando esses valores. Mas qualquer nova demanda e novo registro de exportação daqui para frente será acrescido a esse valor. E onde você quer chegar, talvez, na minha avaliação, é saber se essa nova demanda, essas novas vendas americanas para os chineses vai dar um impacto na Bolsa de Chicago. Sim, haverá esse impacto. Ainda é muito cedo para dizer que já está maduras as conversações entre esses dois países para a retomada de negócios novos, mas uma coisa é certa, a apreensão nos Estados Unidos para novas vendas é um fator interessante para o produtor americano que está colhendo 40% da sua safra até o momento, e precisa de novos preços. Até porque, ao longo do final da semana passada, o governo americano citou que o acordo que eles fizeram com México e canadenses poderá mudar a regra do jogo, onde vai diminuir a disponibilidade financeira para o apoio de comercialização ao produtor. Então, aquele $1,76 por bushel que era esperado a ser dado para o produtor americano pode não acontecer no curto prazo. De onde vem essa compensação? Na Bolsa de Chicago. Tem que aumentar o preço para o governo disponibilizar menos recursos ao produtor americano. E se de fato isso acontecer, vai ser um golaço para os Estados Unidos, porque o produtor vai vender mais caro o seu produto e o governo americano vai desembolsar menos recursos do Tesouro. Por outro lado, temos a preocupação aqui no Brasil. Como há uma escassez de oferta nesse momento, existe a possibilidade de uma retração de prêmios para exportação, diminuindo esse valor de exportação, diminui o valor pago ao produtor também. Então, o que é verdadeiro, a possibilidade de alta de preços com a retomada de chineses comprando matéria-prima nos Estados Unidos, é preocupante para o Brasil, pois diminuiria a demanda, por consequência, os preços. Alexandre?
Mas quando você fala dessa demanda no Brasil, você está falando de safra nova já? Safra velha já era, não?
Não, é a safra atual mesmo.
Ah,
inclusive, essa que eu citei, que foram vendidos dois navios na semana passada, é a safra disponível. A safra disponível hoje, ela existe uma pequena quantidade. Segundo dados divulgados recentemente, as vendas antecipadas de soja dessa safra 17 e 18 já é da ordem de 96%, 97%. Uhum. Né? Então, o que tem hoje é muito bem localizado perto dos portos, com valores bem, com preços ofertados bem maiores do que a exportação oferece. E quem está pagando e vai pagar caro por isso são os industriais do Brasil. Afinal de contas, as suas indústrias estão longe dos portos e eles vão ter que competir com a oferta disponível e provavelmente tem que pagar um preço maior para rodar suas fábricas até a próxima safra que entra no mês de janeiro e fevereiro, Alexandre.
E a negociação para a safra nova?
Safra nova, 33% a 35% das vendas antecipadas. Conversamos muito nas últimas vezes que nos encontramos por aqui. O produtor vendeu com antecedência e com inteligência, aproveitando os preços do câmbio, que na época estavam acima de 4,1, 4,15 reais por dólar, e precificou um número bem maior e mais interessante do que o atual. A perda na Bolsa de Chicago, com um valor de câmbio, diminuiu bastante significativamente os valores atuais. E eu volto a citar alguma recomendação aqui da CNA. Minha colinha aqui diz o seguinte: a CNA fez uma avaliação entre os preços de custo, né, para Cascavel, no Paraná, no oeste do estado, e em Sorriso, no norte do Mato Grosso. Custo de produção em Sorriso, R$ 58,80. Isso tomando como base $8,70 na Bolsa de Chicago, hoje está um pouco maior, e câmbio de R$ 3,90 para o mês de outubro e novembro. Em Cascavel, equivaleria a R$ 67,50. Onde eu quero concluir com esses valores e provavelmente a Confederação Nacional da Agricultura estaria indicando. Chicago tem que se manter acima de 9 dólares e o câmbio acima de 3,90 para que o produtor de Sorriso e Cascavel tenha suas contas pagas com investimento nas lavouras maiores esse ano. Portanto, as vendas antecipadas, elas provavelmente já pagam uma boa parte do custo elevado desse ano, já está sobrando alguma margem. Para as vendas antigas, para as atuais, ainda vai ter que nadar e remar contra a maré com um câmbio de 3,71, 3,72, que estamos vendo na tela no dia de hoje, Alexandre.
Ou uma recuperação em Chicago. Mas e o prêmio? Ele pode se ajustar aí, na sua opinião?
Boníssima pergunta. E eu temo em responder isso. O temor é devido à oferta no momento. Ela, para 110, 120 dólares, seja 1 dólar e 20, 1 dólar e 10 por bushel acima de Chicago, vai identificar um número que ainda não é saudável o suficiente na lavoura do produtor, ou seja, na porteira para dentro da sua fazenda. Porque essa taxa cambial no dia de hoje, com esse valor de 1 dólar e 10, 1 dólar e 20 acima da Bolsa de Chicago, não recupera o investimento do produtor. Portanto, ainda é temeroso dizer se há uma tendência definida sobre os valores atuais. Mas o comportamento da demanda chinesa é que fará com que o pulo do gato aconteça a partir do mês de dezembro e janeiro para precificar uma safra brasileira com valores bem maiores do que esse para que o produtor comece a se estimular a novas vendas, Alexandre.
Tem pergunta para você, Mário. Vinda lá de Tangará da Serra, do Edevaldo Nogueira. Mário, com os preços da soja futura na região, o que o produtor pode esperar desse mercado? É viável aguardar mais ou já fazer algum volume visando uma valorização do real maior após as eleições?
Olha, a primeira parte da pergunta eu consigo responder, a segunda vai ser uma incógnita, pois qual o resultado das eleições presidenciais que vão imediatamente sugerir o tamanho do câmbio para médio prazo, eu não sei responder. Mas eu responderia a primeira parte de que, se a pergunta está direcionada para um movimento de ações dentro da safra 18-19, eu recomendo que ainda haja tempo suficiente para pensar em alguma evolução melhor, num momento melhor, devido, número um, à resposta da evolução ou involução cambial após as eleições. Segundo, os prêmios que nós acabamos de citar e que representará a realidade da demanda para aquele momento, safra de fevereiro, março e abril. E até num terceiro momento, se de fato os chineses vão fazer uma procura por produto americano, se isso ocorrer num curto prazo, dentro dos meses de outubro, novembro, até o mês de dezembro, nós vamos ter uma melhora de preços na Bolsa de Chicago, que certamente haverá também uma compensação aqui no Brasil. Detalhe, uma vez que haja o crescimento na Bolsa de Chicago, haverá uma retração dos prêmios pagos ao produtor brasileiro. Essa compensação vai trazer algum benefício ao produtor? É possível que sim. Eu quero até citar algum exemplo. Com essa mudança cambial de 4,1 para 3,7 reais para cada dólar, as negociações que antes eram feitas, na sua maioria, em reais, transformaram-se em dólares. Então, o produtor hoje já está vendendo mais em dólares para o futuro porque há uma compensação sobre essa transação. Até tempos atrás, com a tarifa do câmbio maior, as vendas em reais eram muito mais interessantes, eram mais agressivas. Portanto, a resposta para a pergunta do Edivaldo de Tangará, cidade onde nós iniciamos o nosso primeiro movimento de soja através da AgroSoja naquele município, tenho boas lembranças, responderia para você assim, Edivaldo, eu ainda aguardaria uma oportunidade nova para desenvolver o plantio da safra brasileira e esperar novas ações entre chineses, americanos e até mesmo brasileiros para a safra 18-19. Um abraço, Tangará da Serra.
Valeu, Mário. Obrigado também ao Edevaldo Nogueira pela participação. Meu caro Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho a dinâmica do mercado e principalmente os cenários possíveis aí para a formação de preços. Volte sempre, Mário.
Foi bom estar com você, com todos os amigos desse Mato Grosso do Brasil amado. Um abraço, até a próxima.
Um abraço. O Mário Mariano é lá da Novo Rumo Corretora, alertando aí para os cenários possíveis, portanto, para a formação de preços. O Mário está otimista, diz que tem aí um viés de alta ainda para ser cumprido, podendo chegar o primeiro vencimento aos 9,10. Hoje o primeiro vencimento encerrou da seguinte forma: novembro fechou a 8,84, uma queda de 6 pontos mais 75. Janeiro, 8,99, queda de 6,5 pontos. Março, 9,11, 9 dólares e 11 centos por bushel, 6,5 de baixa também, a mesma baixa para maio, que fechou a 9 dólares e 24 centos por bushel. Vamos ver o milho, que dezembro fechou a 3 dólares e 75 centos por bushel, perdeu 3 pontos. Aliás, 3 pontos foi a perda média aí dos principais vencimentos. Março, 3,87, o maio, 3,94 e o julho, 3 dólares e 99 centos por bushel. E para finalizar, o trigo. Para dezembro, 5,23, para março, 5,43. O maio fechou com queda aí de menos de um ponto a 5,54 e o julho 5 dólares e 59 por bushel, fechando com baixa de um pontinho. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.